Uma outra pergunta que eu lhe gostava de fazer. Depois, se quiser, comenta estas afirmações. Ouvimos aqui, a semana passada, o antigo presidente da ASF, da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, e a atual presidente. Ambos disseram que o novo banco se desinteressou da gestão da GNB Vida, o que levou à perda de cota de mercado e à desvalorização de uma companhia que valia 400 milhões de euros, avaliada em 2017 e vendida por 123. Quais são os seus comentários a estas afirmações?
The GMB Vida sale,
A venda da GMB Vida com o BNP foi um compromisso com a DG Comp e tinha de ser concluído até o fim do ano. Penso que concluímos esta venda em setembro. Sim, foi uma venda complicada. O banco seguiu um processo rigoroso para proceder à venda da GMB Vida. Claramente, este processo ficou conhecido, infelizmente, no mercado, antes do fecho da transação, e houve um intervalo bastante grande entre a especulação no mercado e o seu fecho. E tal dá aso à instabilidade para uma entidade jurídica como a GMBV Vida. Por isso, eu compreendo os comentários que foram feitos na semana passada, na semana anterior. Mas posso garantir que permanecemos focados para garantir que a GMB Vida fazia parte do novo banco e disponibilizava os serviços e produtos aos nossos clientes. Aliás, até divulgamos um acordo com a GMB Vida para garantir os serviços e produtos aos nossos clientes. De facto, é do melhor interesse nosso garantir que uma a subsidiária e atualmente uma parte com a qual cooperamos, ao nível da distribuição, por isso todos os esforços foram envidados e continuarão a ser envidados para servirmos os nossos clientes com os produtos e serviços que lhes foram apertados e disponibilizados no passado.
Só para voltar a insistir, Dr. Byron Ames, eu julgo que não respondeu à minha questão. As afirmações que foram feitas aqui a semana passada pelo atual regulador, atual presidente do regulador e pelo anterior presidente são gravíssimas. O que eles disseram foi que o novo banco se desinteressou da gestão da GNB Vida. O novo banco não acompanhou a valorização do seu ativo. E, portanto, isto coloca em causa uma gestão saio prudente na gestão dos ativos do próprio novo banco. E é este facto que deveria comentar e explicar. Porque nós passamos de uma cota de mercado, salvo erro, dos 20% para algo de 2 ou 5%, sem explicação, tendo em conta que o novo banco era a única redistribuição da GNB Vida.
I can only repeat, what I've already said.
Só posso repetir aquilo que já referi. A GMB Vida fez parte da família Novo Banco até à venda e fazia parte dos interesses do Novo Banco e continua ainda a ser dos interesses do Novo Banco garantir que estes serviços e produtos são disponibilizados pela GMB Vida à rede retalhista no passado e continuem a ser-lo. Os comentários feitos na semana passada também dizem respeito à avaliação que foi feita pelo mercado, não tem nada a ver. De não ter havido uma valorização da GMB Vida, de facto, houve uma grande mudança no mercado e não pudemos mudar a altura em que tivemos de dar cumprimento ao compromisso que tínhamos assumido com a DG Comp. Devo repetir que foi um bom membro da nossa família até à sua venda da GMB Vida, mas continuamos inteiramente focados para garantir que prestam os serviços e garantem os produtos à nossa rede antes e após a venda.
As suas afirmações estão em contradição completa com aquilo que a Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões e o seu anterior Presidente aqui disseram a semana passada e não explicam como é que o novo banco não acompanhou, não se preocupou, não se debruçou sobre o modo como a GNV Vida era gerida e como é que conseguia angariar os seus clientes e vender os seus produtos. Portanto, o novo banco desinteressou-se, desvalorizou o seu ativo. É esta a conclusão que nós tiramos da audição. E as suas explicações não se debruçam sobre isso. Faço-lhe uma pergunta também sobre o litígio com a Apax de 38,2 milhões de euros. O Fundo de Resolução não autorizou o acordo. Qual é o ponto de situação disto?
First of all, I disagree with your
comments. Em primeiro lugar, não concordo com os seus comentários, não foi isso que referi. Eu referi que tivemos uma gestão ativa e proativa da BMG Vida. Isso não está em contradição com as declarações que aqui foram feitas na semana passada. Em relação à Apax, em qualquer venda de um ativo, nós temos as garantias para qualquer venda de um ativo ou de uma carteira, ou seja, há uma negociação do que são essas garantias de acordo com um determinado calendário e em função de determinados assuntos. Estamos a falar de um contrato normal, há um limite para esse contrato, eu não tenho os pormenores aqui comigo, mas poderão ser disponibilizados. E nada foi feito, ao contrário do normal contrato que é feito em termos de garantias e desta venda.
Não me referiu qual é o ponto de situação deste litígio.
I need to get back to you. That is not...
Terei de dar essa informação posteriormente. Não tenho esses pormenores. Luísa da Silva será a pessoa indicada para responder a essa pergunta.
Portanto, não sabe. Não sabe.
Não, eu não sei.
Muito bem. Uma última...
Intervenção sem microfone.
The current status.
Não lhe posso dizer qual é a situação atual, nomeadamente os litígios que existem. Essa é a minha resposta à pergunta.
Uma última pergunta, e é algo que nunca foi falado até hoje, mas que é algo muito significativo e que demonstra o modo como o banco é gerido. Em 2018, até dezembro de 2018, o novo banco tinha 885,9 milhões de euros em depósitos chamados de contas poupança programada, que garantiam aos clientes um determinado juro. Estes depósitos deveriam vencer-se entre 2023 e 2025. O novo banco celebrou acordos com os clientes, pagando antecipadamente compensações no montante desses juros que estavam acordados, para antecipar os prejuízos relacionados com estes depósitos, atendendo às taxas atuais de mercado. E, portanto, eu gostava que me explicasse como é que esta deliberação é compatível, esta decisão de gestão do novo banco é compatível com uma gestão sem prudente, qual é o racional económico na antecipação dos prejuízos, e a conclusão final é, se o objetivo não foi levar isto ao mecanismo de CCA. E já agora gostava de saber quanto é que foi imputado, seja pelo prejuízo do CCA, se estivessem esses depósitos aí abrangidos, seja pelas necessidades de capital, quanto é que resultou daqui em termos de necessidades de capital.
Oh, okay. We've got confirmation on the GMB Vida.
Temos confirmação sobre a questão da GMB Vida. Não há qualquer litígio. E esta é a última informação que temos sobre essa questão.
The CPP, so apologies.
Em relação ao CPP, o produto C, CP é um produto que foi introduzido no banco antes de 2017. Para ser claro, não estamos a dizer que não cumprimos as nossas obrigações. Eu concordo que este produto vence em 2023, há alguns anos, mas a grande maioria vence em 2023 e nós honramos todos os contratos. Mas o que fizemos foi evitar que os depositantes continuassem a fazer depósitos poupança todos os anos. E isto foi feito porque temos o direito legal de o fazer. E indo ao encontro da sua pergunta, estes depósitos têm uma taxa de juros extremamente elevada. E era isso precisamente que queríamos dizer aos depositantes. Sim, nós honramos o contrato, o depósito, e independentemente da data de vencimento, será honrado, mas não lhes vamos permitir depositar mais dinheiro para ter taxas de juros de 5, 6%, etc., à custa do novo banco e à custa do capital CCA. E fico muito satisfeito por ter levantado esta questão, porque foi essa a abordagem que seguimos, que lá está, observando todos os processos jurídicos necessários e contactámos todos os clientes. Tanto quanto temos conhecimento, os clientes compreenderam a abordagem que seguimos, que lá está, gostariam de ganhar mais juros, mas estamos a honrar os contratos originais, só não estamos a permitir mais depósitos à custa do novo banco e também do mecanismo CCA.
Dr. Bairdens, não respondeu à minha questão e eu explico-lhe porquê. O novo banco fez duas coisas nestes depósitos. Uma delas foi impedir novos reforços, que foi isso que acabou de explicar. E eu isso percebo. O que eu não percebo é como é que em 2018 anteciparam o vencimento destes depósitos, pagando compensações que só seriam devidas em 2023 ou 2025 ou ao longo do tempo até essa data. E a pergunta que eu lhe fiz foi, dos 885,9 milhões de euros, quanto é que foi resgatado até dezembro de 2018 e quanto deste valor é que impactou ou nas necessidades de capital ou no mecanismo de capital contingente? E uma última pergunta é se isto não foi uma decisão para poder utilizar o CCA.
I don't know all the details with various.
Não tenho conhecimento de todos os pormenores, mas devo ser uma vez mais muito claro. Não fazemos diferença entre os ativos CCA e não CCA, ou passivos CCA e passivos não CCA. Para nós, isto é um passivo e nem sequer está sob a alçada do mecanismo CCA, não é um ativo CCA. Por isso, não fazemos aqui uma distinça. O que fazemos é garantir todas as responsabilidades da administração e de garantir que todos os meses, e sobretudo no final do ano, todos os nossos ativos estão devidamente registados, avaliados, temos capital suficiente e liquidez suficiente. E esta é a nossa responsabilidade fiduciária. E não fazemos diferença e não dizemos, aqui temos um ativo CCA. Aqui não. Só temos um conjunto de políticas, normas e procedimentos contabilísticos.
Dr. Biden Names, registro que não respondeu à pergunta e registro outra coisa. Os juros, imagino que os juros seriam pagos em 2022, 2023, 2024, 2025, 3%. Aquilo que o novo banco fez em 2018 foi pagar estes juros que se venceriam nestes anos em 2018. E não distingue o que é do CCA do que não é do CCA. Pois eu percebo que não distinga, porque pelo mecanismo da salvaguarda dos rácios de capital vai sempre buscar dinheiro ao CCA. Eu percebo isso. Obrigado.